50 mil pessoas com seus veículos nas ruas, que são ruas pequenas, porque são de uma cidade pequena, né? E 50 mil pessoas espalhadas numa área rural.
Gerando resíduos.
Em atrativos turísticos, movimentando essa economia, mas obviamente... a gente precisa atuar, a gente precisa regular isso melhor, porque não tem como a gente dizer que não tem impacto ambiental.
Sim.
Né? Só pode ter impacto ambiental quando a gente olha para essa situação.
Uma situação macro, e olha, como o senhor falou, sobrevoamos, né? Quando você olha de longe e numa visão mais macro. Eu me lembrei agora do Bioparque Pantanal, que parou uma semana para manutenção, para limpeza dos tanques. Eu fui lá agora depois da reabertura e os tanques estão limpinhos. E assim, eu acredito que para os peixes deve ter sido maravilhoso, né? Porque foi assim, uma semana de paz e tranquilidade, sem barulho, sem turistas, e eles no seu ambiente ali aquático, tranquilos. É o que às vezes bonito, acho que um dia vai precisar isso, de um respiro.
Eu acho que não dá para
chegar a esse
não,
ponto,
eu acho,
né?
Que espero que não chegue nesse ponto, né? E acho que não dá para pensar nisso, porque a gente tem um trade turístico, uma população que depende disso. Eu acho que esse é um grande desafio para o poder público, e a prefeitura faz um grande trabalho, né? A Juliane, o Josmail, o Tiago agora, que é o secretário de meio ambiente do município. Essa equipe faz um grande trabalho para conseguir fazer com que essas coisas coexistam, né? A exploração econômica do turismo, a preservação, a atividade rural, e o que o Estado está fazendo com esse grupo de trabalho é estendendo a mão, porque por mais que essa discussão seja, em sua grande parte, de competência municipal, a gente está oficialmente proibido no Estado de dizer para os municípios que isso é problema do município.
Okay.
Não existe problema do município, não existe do Estado.
É
do Sul Mato Grossense e a gente está aqui para resolver como servidor público.
Recentemente eu vi uma notícia no site da SEMADESC falando sobre o Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais. O que é o PCA? Como é que ele funciona? Quem ele é destinado? Tem produtores que já se inscreveram. O que é o PSA, esse Programa de Pagamento por Serviços Ambientais?
A gente tem, aliás, falando na região de Bonito, né?
A gente tem nossa capital, né? Capital do ecoturismo.
A gente tem um Programa de Pagamento por Serviços Ambientais que funciona nas bacias do Rio Formoso, do Betione, do Salobre e do Prata ali, então naquela região.
São os rios cênicos?
São
considerados
os rios cênicos?
E
são os nossos rios cênicos daquela região. A gente tem rios cênicos em outros locais do estado, e a ideia é, seguindo essa lógica moderna do olhar do estado para a remuneração do serviço ecossistêmico, dos ativos ambientais e para demonstrar a importância da preservação, ele é um projeto que remunera proprietários dessas áreas, sejam elas de agropecuária, sejam elas de turismo, né, de atrativos turísticos, enfim, ele é um PSA de uso múltiplo, então ele atende a muitas coisas. Então ele olha, ele auxilia esses proprietários na construção de projetos que melhorem a sua conservação, a sua preservação, a biodiversidade, ou que diminuam a sua emissão de carbono. Ajuda no estabelecimento e na implantação desses projetos e, ao final, avalia isso e remunera esse produtor por isso, né? Esse proprietário por isso. Então,
essa remuneração pode ser variar de quanto?
Essa remuneração ela varia porque ela está associada a alguns fatores, mas eu vou te dar um exemplo. A gente teve pequenos proprietários de assentamentos rurais em Bonito, tá? Então, a gente está falando assim, de áreas pequenas, de 2, 3 hectares, que chegaram a receber, ano passado, entre 25 e 30 mil reais.
Que legal.
Num ano.
E o que eles fizeram?
Esse recurso foi muito legal porque uma boa parte dele eles utilizaram na própria ação de conservação, né, em ações que eles já teriam que fazer, às vezes, como, por exemplo, o cercamento de uma APP, a recomposição de uma área de preservação que estava degradada.
Legal.
Então, ele teria que fazer isso de qualquer forma,
ele
por força da lei.
Ele teria que tirar do bolso e, às vezes, não teria condições de investir nessa recuperação?
Ou tiraria, ou tira, né? O pequeno produtor, às vezes, ele tira ali do sustento, do dia a dia da casa dele para cumprir com o que determina a legislação. Então, ele teve a possibilidade de receber o suporte técnico das equipes que atuam, e aí vale ressaltar que esse é um projeto, uma parceria da SEMADESC com a WWF e com o IASB em Bonito. Então, ele recebeu assistência técnica, né, dessa equipe super bem capacitada, e ainda recebeu dinheiro lá no final E isso é muito impactante, né, para uma família que ali tem uma propriedade para subsistência. Você imaginar que ela incorporou ali mais R$2.000 por mês, que seja, na sua renda, é algo muito, muito impactante.
O que esses produtores precisam fazer para participar do PSA? Eles precisam se inscrever, a inscrição para este ano já acabou, mas ela já tem que pensar num projeto, por exemplo, para o próximo ano?
Isso, a inscrição para esse ano já acabou, nós temos 135 inscritos, nós triplicamos o número de inscritos em relação ao edital anterior. A gente já tem previsto o próximo edital, o terceiro edital, e agora com o dobro de recursos.
Para quando, secretário?
Esse próximo edital, ele deve sair no segundo semestre de 2024 ainda.
Então é bom ficar atento, então.
É bom ficar atento. As inscrições, elas são realizadas ou no escritório do IASB, ou nos escritórios locais da Agraer ou do Imaçu, ou podem ser feitas aqui em Campo Grande, direto na Semadesc também. E a gente vai ter aí para o próximo edital, já tivemos aprovado em orçamento, a gente vai dobrar o recurso. Então,
legal,
vão ser R$2 milhões aplicados no programa.
Secretário, eu vou dar uma pausa rapidinho aqui na nossa conversa, porque eu vou conversar com a Silvana Valu.